Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar do imperativo, né? Continuar aí o nosso estudo de tempos e modos verbais, né? Então, você já tá com seu caderninho aí do lado, sua caneta, você já sabe como funciona a nossa técnica de estudo ativo, não é verdade? Então, bora lá. Pessoal, o imperativo, ele é usado pelo falante para dar uma sugestão. Também pode ser para dar uma ordem ou dar um conselho, tá? Ou uma instrução, tudo nesse sentido, para que uma determinada ação aconteça, beleza? No inglês, a gente utiliza o verbo sem a partícula to para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, né? Pois o sujeito geralmente é oculto e entendemos que ele receberá a ordem, a sugestão ou o conselho de forma implícita, tá bom? Ficou confuso? Sempre fica um pouco confuso quando a gente fala teoria, mas vamos ver na prática? Você está acompanhando o conteúdo aí comigo no corpo da aula, né? Então, vamos ver alguns exemplos, algumas frases, para a gente entender direitinho a aplicação do imperativo. Vamos lá. Primeira frase aí, nós temos, olha. Listen, I need you to go now. Listen. I need you to go now. Repete comigo a pronúncia, você sabe como é que funciona, né? Então, ouça, eu preciso que você vá agora. É uma ordem, né? Então, o verbo listen, listen to listen, ouvir, a gente coloca no imperativo nessa sentença. Então, a gente não põe, não utiliza a partícula to listen. É somente listen, ok? Listen. Repara que o T, a letra T, nessa palavra, ela desliza levemente, ela é quase que oculta, né? Ela dá uma deslizada. Listen, listen, ok? A gente pode considerar ela muda, tá bom? O imperativo, ele também pode marcar algumas ações. Vamos ver aí, olha. Primeiro, fazer um convite. Let's go now. Let's go now. Vamos agora, né? Para convite sempre vamos usar o let's. Let's significa vamos, tá? Então, let's go to the party. Vamos à festa. Let's go to the movies. Vamos ao cinema. Let's go to the show. Vamos ao show, tá bom? Ó, então, let's go now, né? A gente tá fazendo um convite falando vamos agora. Olha a próxima frase aí, olha. A gente pode utilizar para fazer um oferecimento. Have a piece of cake. Have a piece of cake. Tome um pedaço de bolo, né? Coma um pedaço de bolo, né? Pode ser nessa tradução, tá? Então aí nessa frase a gente não utiliza o to para o verbo to have, né? Que é ter. A gente utiliza have direto, então tem o sentido de tome, toma, tá? E a gente também não tem sujeito nessa frase. Have a piece of cake. Tenha, coma um pedaço de bolo, tá bom? O sujeito fica oculto, porque ele fica implícito aí na frase que o entendimento dele é para outra pessoa que está ouvindo comer o pedaço de bolo, tá bom? Vamos ver aí a próxima ocasião que a gente pode usar o imperativo. A próxima ocasião é para dar uma ordem. Olha aí. Listen to them. Listen to them. Listen to them. Ouça eles, ouça o que eles estão dizendo, beleza? A gente pode traduzir nesse sentido de ordem, tá? Também podemos usar para fazer um pedido. Open the door. Open the door. Open the door. Abra a porta, tá? E aí, essa frase também não temos sujeito, né? O verbo open, de abrir, não tá com a partícula to open, né? Então, a gente entende aí que está no imperativo, beleza? Você consegue perceber que todos os verbos das frases que nós acabamos de ver, eles estão sem a partícula to, né? E o sujeito oculto. Mas ainda assim, a frase não perde o sentido, né? Do que ela quer dizer, beleza? Então, agora vamos ver algumas regrinhas do imperativo, né? Para a gente poder se aprofundar nesse assunto, ficar cada vez mais craque nesse tempo verbal. Se for necessário você dar mais ênfase numa frase, basta você colocar o auxiliar do no começo da frase, tá? Vamos ver uns exemplos aí para a gente entender. Olha, primeiro nós temos: Do put all the toys in the box. Do put all the toys in the box. Coloque todos os brinquedos na caixa, né? A gente dá uma ênfase, quase uma brigando, né? Nessa frase. Então, do, quando a gente acrescenta na frente, o do significa faça, tá? Pode ter esse sentido. Então, é um faça ali que dá essa ênfase de ser uma entonação mais forte. Ao invés da gente falar direto, put all the toys in the box. Put all the toys in the box é uma frase no imperativo, porque o verbo to put, ele não tá com a partícula to, né? O sujeito tá oculto, não tá dizendo aí quem é para colocar os brinquedos na caixa, mas o interlocutor ali tá direcionando a mensagem para a pessoa e a pessoa que tá ouvindo também tá entendendo, né? Por isso que você tem que observar sempre o contexto, a situação. E o do, né? O do dá essa ênfase. Do, ele tem o um sentido aí de faça. Mas a gente não traduz como faça colocar todos os brinquedos na caixa. Não, não existe, tá? O do, ele só tem esse acréscimo para dar ênfase, mostrar que a situação ali é séria, que você tá falando bravo, tá bom? Então, do put all the toys in the box é uma frase aí do imperativo, porque tá dando uma ordem, beleza? Então, vamos ver aí a próxima frase de exemplo. Do go now. Do go now. Do go now é vá agora, vai agora, né? Tipo, sai daqui. É quase isso, né? Do go now, tá? Você percebe que ele é mais pesado do que se falasse somente go now. Go now. Go now é vai agora. Mas quando você fala do go now, é diferente, a entonação é mais forte, beleza? E normalmente é quase uma ordem quando a gente utiliza o do, tá? Por ele ter essa seriedade, carregar um peso maior, ele é mais classificado com sentido de ordem. Você não usa para dar conselho, né? Nem nada disso, tá? Olha aí a próxima frase. Olha, nós temos: Do listen to me. Do listen to me. Do listen to me é me ouça, ouça o que eu estou dizendo, tá? Do listen to me. Me escuta, ok? E a última aí nós temos: Do run fast. Do run fast. Do run fast é corra rápido. Ó, corre rápido porque senão vai dar. Vai dar errado aí o negócio, tá? Então o do, a gente acrescenta ele para dar essa ênfase na frase, né? Mostrar mais uma seriedade maior. E é utilizado para dar ordem, tá bom? Se for necessário, a gente, avançando aí na nossa aula, você está acompanhando o conteúdo comigo no corpo da aula, né? Se for necessário que a gente deixe a frase mais educada, mais leve, mais tranquila, basta a gente acrescentar a expressão please, né? Please significa por favor. E aí, quando a gente coloca no começo ou no final da frase, fica um pedido de forma mais suave, tá bom? Vamos ver aí os exemplos para a gente entender. Olha, primeiro aí nós temos: Please come with me. Please come with me. Por favor, venha comigo, né? Então é uma frase no imperativo, né? Não tem sujeito, tá dando uma ordem, digamos assim, ou uma opinião, uma sugestão. Então, é uma frase no imperativo, tá? E aí a gente acrescenta o please para mostrar leveza. É contrário ao do, tá bom? O sentido do please é contrário ao do do. Enquanto o do dá maior seriedade, maior ênfase na frase, o please traz uma educação, uma suavidade, beleza? Então, olha, a frase no imperativo, ela é come with me. Come with me, venha comigo, né? Com o verbo come, de vir. E aí a gente adiciona o please no início, o que torna mais suavizado, ok? Vamos ver a próxima frase aí, olha. Call the doctor, please. Call the doctor, please. Ligue para o médico, por favor, tá? Call the doctor, please. Então, essa é uma ordem, né? Ligue para o médico, é um pedido. Liga para o médico, por favor, né? E aí a gente coloca o please no final, que dá uma educação na frase, beleza? Próxima aí, olha, nós temos: Please don't scream. Please don't scream. Por favor, não grite, tá? Então, please don't scream. Por favor, não grite. A gente adiciona o please na frente, né? Você tá fazendo um pedido para não gritar. E aí a gente adiciona o please para dar uma suavidade aí na coisa, tá bom? Próxima frase, olha. Wait for me, please. Wait for me, please. Wait for me, please. É espere por mim, por favor, tá bom? Então, wait for me, espere por mim. E a gente acrescenta o please, que deixa mais tranquila a frase, com um tom mais leve, tá? Próximo aí, olha. Let's watch this film, please. Let's watch this film, please. Let's watch this film, please. Vamos assistir a esse filme, por favor, né? Então, let's watch this film é uma sugestão. Vamos assistir esse filme, né? Você está propondo alguma coisa e o imperativo é para isso, tá bom? Tranquilinho, né? Galera, eu gosto e sempre prezo por isso na aula, né? Que é você transformar conteúdos que podem parecer um bicho de sete cabeças em alguma coisa fácil da gente compreender, né? Uma coisa tranquila da gente absorver. E eu preciso contar com você aplicando todas as técnicas de aprendizagem avançada que a gente vê por aqui, tá bom? Estudo ativo, prática da escrita, tudo isso é fundamental para você memorizar e absorver melhor o nosso conteúdo, também a língua inglesa, e avançar cada vez mais aí, tá bom? Então, olha, continuando aí a nossa aula, vamos ver mais um uso do imperativo, tá? Se for necessário que a gente forme o imperativo na negação, basta a gente acrescentar o auxiliar do mais o not, né? Que é o do not. E a forma contraída a gente já conhece é don't, não é verdade? Então, quando a gente acrescenta no início da frase, a gente forma o imperativo na negação. Vamos ver alguns exemplos aí, olha. Primeiro, do not eat this cake. Do not eat this cake. Do not eat this cake. Não coma esse bolo, tá? E a forma contraída? Don't eat this cake. Don't eat this cake, ok? Eat this cake é a frase no imperativo, né? É para um conselho, uma sugestão, ou até mesmo uma ordem. Não coma esse bolo, tá bom? E o do not faz no sentido negativo aí da frase, tornando negativo do imperativo, beleza? Vamos ver as próximas frases aí que vai ficar melhor ainda para a gente entender, ó. Do not forget to close the window. Do not forget to close the window. Repete a pronúncia comigo. Enquanto eu falo, você faz a leitura, associa as palavras e repete a pronúncia em voz alta, tá? Então, olha. Do not forget to close the window. Não esqueça de fechar a janela. Don't forget to close the window, ok? Próxima frase, olha. Do not run here. Do not run here. Don't run here. Don't run here. Não corra aqui, tá? Próxima frase, olha. Do not put your hand there. Do not put your hand there. Here, desculpa, é here, eu li como there. Do not put your hand here. Do not put your hand here. Don't put your hand here. Não coloque a mão aqui, beleza? Então, você pode reparar que todas as frases estão no imperativo, né? Dando um conselho, dando uma sugestão, uma ordem, né? Não esqueça de fechar a janela, não corra aqui, não coloca a mão aí, né? Então a gente tem a frase no imperativo, lembra sempre que é sempre nesse sentido de dando conselho, sem sujeito, com sujeito oculto, né? Então, e dando ordem, dando conselho, fazendo um pedido, beleza? E a gente tá vendo agora o do not, que é o don't, abreviado, né? Na forma contraída, que faz a partícula negativa do imperativo, tá? Bom, então é isso. Super fácil de percebermos o imperativo, não é? Podemos concluir na nossa aula que o imperativo será utilizado em casos que o falante for expressar ordens, sugestões, conselhos, instruções e etc, tá? Tudo isso sem adição da partícula to no verbo e geralmente com o sujeito oculto, ok? Bom, então é isso. Não deixa de ver aí os materiais complementares de estudo para clarificar melhor ainda a ideia na sua cabeça. Fazer os exercícios em anexo e os desafios de todas as aulas que você já sabe, não é verdade? Nosso desafio aqui para essa aula é que, vamos lá, imperativo é fácil, é curto. Então cria 30 frases no imperativo, tá? O que. Oh, bolou aqui, quase não saiu. Faça o uso da partícula do, onde a gente dá uma maior ênfase na frase. Faça o uso do please, onde a gente suaviza o imperativo. E também do do not, que é o negativo do imperativo, beleza? E para melhorar mais ainda o nosso estudo ativo, né? Você já sabe como é que funciona, né? Você cria suas próprias frases e também copia no seu caderninho à mão os exemplos vistos aqui na aula. Assim você pratica sua escrita e raciocina, né, melhor na língua inglesa, ok? Meu objetivo aqui é transformar você num ser pensante em inglês e eu preciso da sua colaboração para isso dar certo. E aí, vamos junto nessa? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, um beijo. Se tiverem dúvidas, sabem onde nos encontrar. Até a próxima aula. Tchau!